Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 13 de julho. Hoje aqui em Washington continuamos com muito calor. Neste momento, 35 graus centígrados, vamos chegar aos 36. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Kelvin Fowler. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos pedem a libertação de viúva do prémio Nobel chinês que morreu hoje. Presidente Trump discute terrorismo e outros assuntos em Paris com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron. À nossa frente, hora e meia de emissão, a primeira meia hora é dedicada a Angola, genro do presidente condenado à prisão na República Democrática do Congo. Ele diz que é tudo por razões políticas.
O sindicato do Congo vem ganhando um certo protagonismo ao nível da República Democrática do Congo e que tem grande chance de ganhar as eleições caso venha concorrer.
Vamos também falar dos ativistas das Lundas. Foram libertados pelo tribunal, mas continuam presos. Nós vamos explicar porquê. Vamos ter reportagens sobre as eleições, uma de Malange, outra do Kwanza Sul, de onde vem um apelo.
Pedir que haja tolerância mesmo de opiniões, liberdade de opiniões. Cada um é livre. Entende? Votar para o Imperial deve votar. Entende? Votar para a Unida deve votar.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais. Morreu hoje Liu Xiaobiao, antigo prémio Nobel da Paz. Ele havia sido condenado a uma pena de 11 anos de cadeia por subversão. Há vários dias que o Nobel da Paz estava em estado crítico e hoje, aos 61 anos, perdeu a batalha contra o cancro. O secretário de Estado americano Rex Tillerson solicitou à China para que liberte a esposa de Liu Xiaobiao, que se encontra em prisão domiciliária. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu hoje em Paris com o seu homólogo Emmanuel Macron. Neste momento, os dois presidentes estão a falar numa conferência de imprensa em Paris. Antes da reunião, tinha sido dito que os dois estadistas iriam abordar o esforço conjunto da luta contra o terrorismo no mundo, políticas ambientais e o comércio. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, deixou hoje Qatar, aparentemente com pouco progresso nos seus esforços diplomáticos para pôr termo ao diferendo entre este país e quatro outros países árabes. Tillerson recusou-se a responder a perguntas depois do seu último encontro com o emir do Qatar. O secretário de Estado manteve conversações com dirigentes do Qatar depois de ontem se ter reunido em Jeddah, na Arábia Saudita, com diplomatas deste país, do Egito, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Este grupo de países cortaram relações com o Qatar, acusando de financiar o terrorismo na região e de manter relações estreitas com o Irão. O Qatar rejeita as acusações. Forças governamentais do Sudão do Sul estão a avançar em direção ao quartel-general das forças rebeldes do antigo vice-presidente Riek Machar, disse o dirigente da missão da ONU no país, David Shearer. Shearer disse que milhares de civis foram forçados a abandonar as suas zonas de resistência com o avanço das forças governamentais em direção à cidade de Pagak, no Nordeste. Este funcionário da ONU disse que se têm registrado violentos combates entre as duas partes. Zaur Dadaev, o checheno que a justiça russa acusa de ter assassinado um dos principais críticos do presidente Vladimir Putin, Boris Nemtsov, foi condenado a 20 anos de cadeia. Os seus quatro cúmplices, tinham também chechenos, foram condenados apenas entre 11 e os 19 anos de prisão. Boris Nemtsov foi morto a tiro na grande ponte de pedra, perto do Kremlin, quando regressava à casa depois de jantar com a namorada. Foi atingido com 6 tiros. A morte do opositor em fevereiro de 2015 suscitou inúmeras teorias. Os seus advogados acreditam que o mandante ou mandantes do crime nunca serão apanhados. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O marido de Isabel dos Santos, o empresário Sindica do Colo, foi condenado na República Democrática do Congo, seu país natal, a um ano de prisão por fraude imobiliária. Do Colo diz que se trata de um processo politicamente motivado, acusando diretamente o presidente Joseph Kabila de estar por detrás da sentença. Koke Mukuta.
Sindica do Colo é colecionador de arte, casado com a empresária Isabel dos Santos, filha do presidente angolano. Do Colo confirmou a sua condenação através da sua conta no Twitter, onde acusa Joseph Kabila de ser responsável pela decisão judicial. Em reação à condenação de Sindica do Colo, Osvaldo Mboko, docente universitário de Relações Internacionais, afirma que nos últimos tempos Do Colo tem criticado duramente a gestão do atual presidente Joseph Kabila e que terá sido esta razão que moveu a condenação do Do Colo.
Importa referenciar que Sindica do Colo vem ganhando um certo protagonismo ao nível da República Democrática do Congo e que tem grande chance, ao meu entender, de ganhar as eleições caso venha a concorrer.
Osvaldo Mboko afirma também que este processo não vai manchar as relações existentes entre os governos de José Eduardo dos Santos e de Joseph Kabila, acrescentando que do Colo pode recorrer à sentença.
Acredito que não, porque estamos a falar de Sindica do Colo, independentemente das relações que tem com o Estado angolano, mas é um cidadão também congolês. Então, à luz do ordenamento jurídico congolês, ele pode ser julgado a nível da República Democrática do Congo. Mas cabe agora, tendo em conta que o mesmo, ou se entende que esse julgamento ou essa condenação foi motivado fruto de perseguição política ou então pelo facto dele ser bastante crítico à gestão de Joseph Kabila, os seus advogados, juntamente com o Sindica do Colo, provarem que, de facto, está a ser acusado por uma coisa que não cometeu. Então, é fundamental agora, da parte do Sindica do Colo, remeter recurso ao nível dos tribunais da República Democrática do Congo, para então poder ultrapassar ou afastar os fantasmas que pesam sobre as suas costas relativamente à prática desse tipo de crime. Não obstante a isso...
Sindicato Capital Angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke Mukuta. Na sua conta na rede social Twitter, do Colo referiu o facto de ter inaugurado uma fábrica de 400 milhões de dólares, pelo que disse ele, querer condenar-me por roubar 1 milhão não é credível. Sindica do Colo referia-se à inauguração da nova unidade fabril de cimento e clinker da cimenteira angolana Cimangola, inaugurada hoje em Luanda e que envolveu com efeito um investimento de 400 milhões de dólares. A fábrica vai exportar para outros países africanos. Vamos agora para as Lundas. Os 5 membros do movimento protetorado Lunda Chokwe, na província da Lunda, que deveriam estar em liberdade desde a passada segunda-feira, mantêm-se presos. Razão? Têm de pagar 350 mil kwanzas de emolumentos de justiça. Armando Chicoca.
A informação foi revelada na manhã de hoje pelo presidente do movimento protetorado Lunda Chokwe, José Alberto Zeka Mushima.
No dia 11, o juiz deu soltura aos 5 membros do movimento protetorado e depois do fim da sessão mandou levar os nossos companheiros novamente na prisão da Kakanda. E hoje está-se a exigir que tem que se pagar 70 mil kwanzas por cabeça e dizem que são emolumentos judiciárias. Num total de 350 mil kwanzas. Sem se pagar esse dinheiro, os nossos companheiros não podem ir para casa. E nós também fomos apanhados de surpresa.
O advogado de defesa, Sebastião Assureira, que já se encontra em Luanda, de estar surpreendido com esta notícia, porquanto...
Isto é novidade para mim, porque quando eu saí, deixei tudo preparado para ele sair. Aliás, já tem um consigo, já tem um... assinado os mandados de soltura. Via de ir na contadoria, só depois de sair da contadoria é que eles podiam pagar os remanentes do processo. Daí eu ter orientado o secretário-geral que eles haviam de sair, porque o próprio juiz tinha dito isso. No entanto, assim que entregaram as guias de pagamento, o secretário-geral devia se encarregar, ou então o doutor Guilherme, como ficou lá, havia de se encarregar de fazer o pagamento.
A propósito da situação prevalecente nas Lundas, sem membros da corte do reino Lunda Tchokwe encontram-se reunidos desde a manhã de hoje em Kapenda Kamulemba, sob presidência do Manangana Mário Katapi. Ontem, quarta-feira, na localidade de Itengo, capital do Império Lunda Tchokwe, província da Lunda Sul, aconteceu um outro encontro com 40 soberanos da corte daquele reino.
Não há nenhum partido político que está a velar sobre a Lunda, apenas todos estão preocupados com a Cabinda. Uma manifestação pacífica.
E essa manifestação vai acontecer quando?
Dia 29. E eu estou aqui na Lunda para dar mais a força, encorajar. É bom que nós vamos na cadeia, mesmo que for toda a Lunda na cadeia. Isso para nós não temos medo, porque nós estamos a defender um território que nos pertence. Que for toda a Lunda, todos os Mianangana, vamos entrar na cadeia. Isso para nós não consiste um problema maior.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E falando das Lundas, as autoridades angolanas afirmam estar a diminuir desde finais de junho a entrada de refugiados em território nacional vindos da vizinha República Democrática do Congo, em consequência da guerra civil naquele país, esses refugiados a entrar na Lunda Norte. A informação foi tornada pública pelo porta-voz da Comissão Multissetorial de Apoio aos Refugiados da RDC, Marcelino Caetano, isto durante uma reunião dirigida pelo governador Ernesto Moangala. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a organização católica Caritas avisou que as necessidades dos refugiados, essas, não diminuíram. Venâncio.
Segundo Marcelino Caetano, 643 cidadãos terão saído de Angola de forma voluntária dos dois campos de acolhimento da Lunda Norte nos últimos dias. Entretanto, o parco da Sé Catedral do Dundo, António Muyamba Makoko, diz que apesar desta diminuição, o trabalho da assistência aos necessitados, particularmente aos doentes, continua e anuncia a vinda a Angola de uma missão de bispos da República Democrática do Congo, emissão de assistência espiritual.
Alívio como tal não, porque a Caritas continua a atender doentes que entraram em estado de debilidade física, né? Temos os nossos padres que ainda estão aqui conosco. Com eles organizamos, com o apoio da JRS, o serviço jesuíta para os refugiados, ou os refugiados. Tentamos fazer também uma assistência espiritual a esses nossos irmãos refugiados que estão nos campos. E aos domingos nós celebramos missas com eles também. Ainda vão chegar aqui 3 bispos da República Democrática do Congo, que vêm também dar um apoio aos refugiados. E a Caritas Diocesana, por exemplo, recebeu da Caritas Nacional alguns contentores de bens.
O sacerdote considera que o trabalho assistencial da Caritas de Angola continua a ser fundamental por contribuir para a estabilidade emocional e espiritual dos refugiados, muitos dos quais acolhidos por familiares angolanos.
Há quem voltou, há muita gente que está a voltar, sobretudo para Camacó, aqui mais próximo, à fronteira com o Dundo. Esses estão a regressar com o intuito de chegar até Xicapa e lá ver se conseguem organizar a vida. Mas não é tanta gente assim que conseguiu regressar. O problema que temos sobre o controle dos nossos refugiados aqui é que alguns estão nos campos, outros estão nas famílias. O tio está no Congo, sobrinho está em Angola. O avô está em Angola, sobrinho está lá.
Angola acolheu desde finais de março mais de 30 mil refugiados devido à guerra civil na região do Kasai, estando as autoridades angolanas a construir um novo campo de acolhimento definitivo na região do Lova, para onde deverão ser encaminhados a partir do dia 23 de julho. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos para Malanje, onde a Casa CE e o MPLA acusam opositores de amedrontarem os eleitores com o espectro da guerra. O interessante é que ambos reconhecem que ninguém quer isso. Por seu turno, a Convergência da Ampla de Salvação de Angola, portanto a Casa, pretende controlar o voto nas eleições de 23 de agosto, vai pressionar a Assembleia Nacional a autorizar o escrutínio ao nível da Assembleia de Voto e do município. Isaías Soares.
O diretor do gabinete do grupo parlamentar da única coligação de partidos concorrente, Domingos Pedro, apresentou a intenção quarta-feira em Malanje, à margem do seminário de formação de formadores, para mais de 2 mil delegados de lista.
Todos aqui presentes vão ser informados a necessidade da Casa CE ter maior controle do voto e proporcionar, exigir com que se faça a contagem dos votos a nível da Assembleia e a nível do município, porque achamos que é por aí aonde se passa a possível fraude.
O segundo secretário executivo dos coligados, José Próspero, defendeu que as mensagens dos agentes de educação cívica eleitoral sobre o voto contrariam o princípio da convivência democrática e da imparcialidade.
Os membros da educação cívica têm passado aos nossos eleitores, dizendo que quem não votar para o número 4 haverá guerra. Isso não condiz com a realidade ou com a afirmação em que a Casa CE se produz.
O secretário provincial do MPLA, Norberto Fernando dos Santos, denunciou em Cacuzo que há discursos de líderes de partidos da oposição que perigam a paz em vésperas das eleições gerais.
Eu tomei conhecimento aqui em Cacuzo que alguns partidos estão a meter medo dos cidadãos para não irem votar, podem votar, vão votar à guerra. Isso é mentira. Não aceitem mentiras de ninguém. O povo angolano não quer mais guerra. O povo angolano não quer mais guerra.
Norberto Fernando dos Santos, o número um dos camaradas, iniciou esta quinta-feira uma digressão de caça ao voto pelos municípios de Marimba, Caombo e Kiwabanzós, a norte da província de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, do Kwanza Sul, mais de 800 assembleias e mais de 1.500 mesas de voto já estão instaladas em locais identificados a nível dessa província. De onde vem um apelo à tolerância? Enquanto a Casa CE diz que o segredo da vitória está nos meios rurais. Fernando Caetano.
Para o secretário provincial da UNITA, Armando Caquepa, o sucesso das eleições passa pela tolerância e liberdade de opiniões.
A primeira questão em causa é ser angolano. Por isso, cada um, seja de que partido for, deve fazer o seu trabalho político como tal e também pedir que haja tolerância mesmo de opiniões, liberdade de opiniões. Cada um é livre, entende votar para o Imperial, deve votar, entende votar para a Unida, deve votar. Só aqui há uma coisa que precisamos de saber. Vou votar para este partido com que objetivo? Primeiro olhar pelos problemas que você enfrenta e como resolver esses problemas. E ali onde está o segredo do voto.
E o sociólogo Quintas Majane enalteceu o papel dos líderes políticos pela demonstração do sentimento de que o interesse nacional está em primeiro lugar.
Eu gostaria de felicitar, não é, a todos os representantes dos partidos políticos cá, não é, porquanto demonstram que o interesse nacional está acima de qualquer, não é, divisão, não é, ideológica, de qualquer, eu não diria conflito, mas diria qualquer interesse, qualquer objetivo. Isso é de capital importância para nós podermos ter, então, um pleito eleitoral mais sadio, em que a cultura da tolerância esteja cada vez presente. Isso é importantíssimo.
O secretário provincial da Casa CE, Domingos Francisco Sobral, sustenta que a vitória da coligação está assente na caça ao voto no meio rural.
E olhando pelos resultados do censo, demos a saber de que o Kwanza Sul, 62% da sua população vive no meio rural. Apenas 38% que vivem nos meios urbanos. Então, essa é a maior preocupação que a Casa CE tem. Depois dos resultados do censo, viramos as nossas baterias para o meio rural.
É do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
E agora vamos para a Huila. Para uma boa notícia, as autoridades sanitárias já vacinaram mais de 1 milhão e 600 mil pessoas contra a febre amarela desde o arranque das diferentes fases de vacinação contra a doença, conforme nos diz o Teodoro Albano.
O número de pessoas até aqui vacinadas é o resultado das campanhas realizadas em metade dos 14 municípios que constituem a província da Huila e o lançamento da 8ª fase de vacinação, que vai abranger os municípios de Chibia, Quilengos, Chicomba e Cacula. O diretor provincial de saúde, Altino Matias, reforçou o compromisso das autoridades em imunizar contra a febre amarela toda a população da região.
O que nos resta é apelarmos à população para que ocorra os postos de vacinação de forma massiva, para que primeiro este processo possa ser atingido com qualidade esperada. O objetivo de vacinação é que se vacinem todos os municípios.
A população da Huila é estimada presentemente em mais de 2 milhões e 700 mil pessoas. A febre amarela na Huila fez o ano passado 33 mortos em 147 casos notificados, segundo dados das autoridades sanitárias locais. Em Angola, o surto fez um total de 353 óbitos, depois de ter eclodido na região de Viana, na capital do país. O fim da febre amarela em Angola e na vizinha República Democrática do Congo foi declarado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em fevereiro do corrente ano. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos. voaportuguês.com. Estamos também, claro está, no Facebook. VOA Português. E se o ouvinte quiser partilhar uma foto, um vídeo, que nós agradecemos já, e também nos dar uma informação, confidencialmente, pois pode fazê-lo, pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é o General Pacavira Mendes de Carvalho, General Paca. Amanhã, no Angola, fala só. A exportação de mercadorias produzidas em Angola fica doravante isenta de taxa alfandegária. Nova pauta aduaneira, que começa a vigorar em 2018, isenta da taxa todos os bens produzidos localmente. Contudo, a taxa alfandegária relacionada com a reexportação de mercadorias fica agravada em 20%, segundo o administrador da Administração-Geral Tributária, Nicolas Neto, em entrevista ao jornal estatal angolano. A medida, segundo os especialistas na matéria ouvidos pela Voz da América, é bem-vinda, mas ela só por si não basta. Manuel José.
De acordo com o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, a medida de isentar as mercadorias produzidas no país de taxa alfandegária é boa. O que já não é aconselhável é taxar mais 20% aos produtos reexportados. Severino diz que mais 20% seria um tiro no pé dos exportadores nacionais.
Por uma taxa de 20% sobre as exportações, não serve nem mesmo para importação de bens, de equipamento, matérias-primas que possam estar em trânsito para países vizinhos. Espero que haja uma má interpretação desta medida e que não se ponha isso na pauta aduaneira.
Severino diz não perceber o facto da AGT, a Administração Geral Tributária, não ter consultado a sua instituição sobre esta matéria.
Nós, como principal parceiro da AGT, não fomos ouvidos nessa política. E não entendo que possam fazer uma medida dessa sem ouvir a AIA.
O consultor econômico internacional Fernando Heitor aplaude a medida de isentar mercadorias nacionais de taxas alfandegárias, mas avisa que ela em si só...
Não basta só esta medida. É preciso também apostar na qualidade dos produtos que vão ser exportados. Porque os mercados externos são muito exigentes em termos de qualidade. Aí o mercado é livre. Aí a competição é muito forte. Então, a qualidade é essencial.
Já Galvão Branco, entendido em macroeconomia, considera que a medida já vem tarde.
E
certa maneira, tendo evitar que se faça, portanto, a reexportação de forma ilícita em contravenção, portanto, aquilo que está estabelecido. Eu penso que é uma atitude realista, portanto, ele acautela alguns aspectos que são importantes. Não podemos deixar de atender ao facto de que há relações comerciais muito intensas, quase natureza informal, que é na fronteira norte, que é na fronteira sul com a Namíbia. É preciso normalizar e dar algum realismo, que é o perfil, que é o próprio perfil dos operadores que fazem essas operações.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, vamos começar com a Copa de Ouro de Futebol. É a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Hoje temos jogos do Grupo C, El Salvador contra o Curaçao e México-Jamaica. Este deve ser bom, apesar dos mexicanos terem trazido uma equipa secundária para este torneio. México e Jamaica venceram os seus primeiros jogos, pelo que este é um embate também para decidir quem vai para o topo. Quem também trouxe equipa secundária para o torneio são os Estados Unidos, que depois de empatarem o primeiro jogo do seu grupo B com o Panamá, ontem suaram, apanharam um susto, acabaram por bater Martinica por 3-2, estiveram a ganhar por 2-0. O Panamá ontem bateu a Nicarágua por 2-1. E agora vamos para o ténis, para o Wimbledon. Começamos nos femininos, onde hoje a veterana Venus Williams, 37 anos de idade, passou à final, quebrou o coração dos britânicos, derrotou a britânica Joanna Konta por 2-0, 6-4, 6-2. Na final vai defrontar a espanhola Garbine Muguruza. Passou à final ao derrotar a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2-0. Vitória fácil, parciais de 6-1, 6-1. Nos masculinos, ontem, o veterano Roger Federer, de 35 anos, qualificou-se para as meias-finais ao derrotar o canadiano Milos Raonic, 3-0. Federer é agora apontado como favorito, porque ontem dois grandes caíram. Novak Djokovic teve que abandonar por lesão e quem passou foi o checo Tomáš Berdych. O britânico Andy Murray foi eliminado pelo americano Sam Querrey, 3-2. Nos últimos dois sets, Andy Murray, obviamente, fisicamente mal. Nas meias-finais, vamos ter Roger Federer contra Tomáš Berdych, enquanto Sam Querrey vai defrontar o croata Marin Cilic. O Centro de Integridade Pública de Moçambique diz que nos últimos cinco meses a corrupção custou mais de 5 mil milhões de dólares, o que contribui para o maior empobrecimento das populações. O diretor da instituição, Adriano Novunga, falava numa puta à margem da Conferência Africana sobre o combate à corrupção, conforme nos diz o Ramos Miguel.
Adriano Novunga diz que não é só em Moçambique onde não se registra um progresso na luta contra a corrupção.
Nos últimos 12 meses, a corrupção não só se alastrou, sob o ponto de vista de atingir setores onde anteriormente não eram muito afetados, como por exemplo a área da saúde, mas também nas outras áreas. Basta olhar para os indicadores da transparência internacional para ver que não só Moçambique, como a maioria dos países aqui presentes, teve retrocessos.
A Conferência Africana sobre a Transparência e Combate à Corrupção tem a participação de representantes de mais de 12 de países da África e visa estudar a forma de intensificar a luta contra este fenómeno no continente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E a chegarmos ao fim desta primeira meia hora, à nossa frente mais uma hora de emissão, a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Beto Almeida, Balu Muka.
Ati galie ogasi huyola.
anti pointinye la pointinye vangula ania pamwechi o sare te tu kwata lo vikusi
famuke balumuka muke balumuka muke balumuka muke balumuka muke balumuka
beto do mai da casa
balumuke
ya ya baba
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em língua portuguesa para a África, deste 13 de julho de 2017, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o secretário de Estado americano Rex Tillerson solicitou à China a libertação da esposa do prémio Nobel chinês Liu Xiaobo, que morreu hoje. Doente. Forças governamentais do Sudão do Sul avançam em direção ao quartel-general das forças rebeldes de Riek Machar. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com e no telemóvel a nossa referência é voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a mesma referência voaportugues.com, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Doris Dodson e na técnica, o Nick Ivanov. Aqui nos estúdios comigo, para as notícias, o João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, pediu à China que liberte a esposa do antigo Prémio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, que morreu hoje. Condenado em 2019 a uma pena de prisão de 11 anos, Liu Xiaobo foi colocado em liberdade condicional recentemente, depois de, em maio deste ano, lhe ter sido diagnosticado um cancro no fígado em fase terminal. Há vários dias que o Nobel da Paz estava em estado crítico e hoje, aos 61 anos, perdeu a batalha contra o cancro.
E continuamos a falar da política diplomática americana. O secretário de Estado, Rex Tillerson, deixou hoje Qatar, aparentemente com pouco progresso nos seus esforços diplomáticos para pôr termo ao diferendo entre este país e quatro outros países árabes. Tillerson recusou-se a responder a perguntas depois do seu último encontro com o emir do Qatar. Tillerson manteve conversações com dirigentes do Qatar depois de ontem ter reunido em Jeddah com diplomatas da Arábia Saudita, Egito, Bahrein e Emiratos Árabes Unidos. Este grupo de países cortou relações com o Qatar, acusando-o de financiar o terrorismo na região e de manter relações estreitas com o Irão. O Qatar rejeita tais acusações.
Forças governamentais do Sudão do Sul estão a avançar em direção ao quartel-general de forças rebeldes do antigo vice-presidente Riek Machar, disse o dirigente da missão da ONU no país, David Shearer. Shearer disse que milhares de civis foram forçados a abandonar as suas zonas de residência com o avanço das forças governamentais em direção à cidade de Pagak, no Nordeste. Este funcionário da ONU disse que se têm registrado violentos combates entre as duas partes.
E agora o pulsar político no nosso mundo da lusofonia. A condenação do antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afeta diretamente as eleições de 2018 e pode mudar o rumo da corrida eleitoral. A explicação na reportagem de Bárbara Ferreira Santos, a partir de São Paulo.
Na sentença que condenou Lula, o juiz federal Sérgio Moro impôs, além dos quase 10 anos de prisão, uma pena extra para que o antigo presidente não possa exercer cargo ou função pública. Há, portanto, a chance real de Lula ficar inelegível, como explica o professor do curso de Direito da Universidade Mackenzie, Diogo Reis.
No Brasil, pode-se candidatar aqueles que preenchem os requisitos e aqueles que não têm como, para ter uma inelegibilidade. Isso quer dizer um ponto negativo, que é o famoso caso da ficha limpa, ficha suja. A condenação do juiz Sérgio Moro contra o Lula não o torna ineligível, ou seja, ele ainda é ficha limpa. Acontece que aproxima de uma eventual decisão do tribunal, que aí sim, essa decisão o consideraria ficha suja. Então, colocando numa linha do tempo, estaria mais próximo de um eventual momento, caso seja condenado. Então, hoje ele é ficha limpa, mas dependendo da decisão do tribunal, poderia ser considerado ficha suja e ser impedido de se candidatar para as próximas eleições de 2018.
Desde o anúncio da condenação, o PT passou o recado de que não vai discutir agora um plano B para as eleições e que vai fazer de tudo para que Lula seja o candidato da sigla em 2018. A bancada do PT no Congresso foi chamada para um encontro com Lula nesta quinta-feira em São Paulo. Na reunião, o antigo presidente afirmou que está sendo vítima de uma caçada política e disse que a condenação não será o fim político dele.
Lula, com 71 anos de idade, próximo de fazer 72, disposto a brigar do mesmo jeito de quando eu tinha 30 anos. Com mais experiência, estou tomando vitamina de manhã, estou fazendo ginástica todo dia. Tá? Então me espere. Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara, porque somente na política que eu tenho o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro.
Movimentos de esquerda ligados ao PT já articulam uma série de manifestações contra a decisão de Moro. Os adversários e contrários a Lula comemoraram a notícia da condenação. Já para o atual presidente Michel Temer, a sentença de Lula veio em boa hora. O antigo presidente agora ocupa a principal parte do noticiário negativo, enquanto o Congresso ainda decide se vai aprovar a denúncia de corrupção feita contra Michel Temer pela Procuradoria-Geral da República.
No Brasil continua a turbulência política. Nos últimos anos, em Moçambique, concretamente nos últimos 5 anos, Moçambique perdeu 5 mil milhões de dólares por causa da corrupção. Ramos Miguel tem os detalhes da revelação.
Foi o diretor daquela instituição vocacionada à promoção da transparência e boa governação, Adriano Vunga, quem disse esta quinta-feira em Maputo, à margem da Conferência Africana sobre o Combate à Corrupção.
Esse é um custo que foi calculado com base numa amostra. O custo monetário da corrupção foi muito maior àquilo que nós reportamos, ou seja, nos últimos 5 anos, a corrupção se asseverou e empobreceu ainda mais a população e o país.
E vários cidadãos dizem que, sem vontade política, o combate à corrupção em Moçambique sempre vai ser uma tarefa complicada. Sociólogo João Colasso.
Os desafios para o combate à corrupção são ainda muito grandes. Eu penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia.
E os ricos ficam cada vez mais ricos.
O dinheiro que se perde com a corrupção deve ser usado para melhorar a vida dos cidadãos e não para o enriquecimento de poucos. O mais grave é que quem mais sofre com a corrupção são as pessoas mais pobres.
Entretanto, Adriano Vunga diz que não é só em Moçambique onde não se registram progressos na luta contra a corrupção.
Nos últimos 12 meses, a corrupção não só se alastrou, sob o ponto de vista de atingir setores onde anteriormente não eram muito afetados, como por exemplo a área da saúde, mas também nas outras áreas. Basta olhar para os indicadores da transparência internacional para ver que não só Moçambique, como a maioria dos países aqui presentes teve retrocessos.
A Conferência Africana sobre a Transparência e Combate à Corrupção tem a participação de representantes de mais de 20 de países da África e visa estudar a forma de intensificar a luta contra este fenômeno no continente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Moçambique realiza este ano o 4º Recenseamento Geral da População, um processo que registra já alguns problemas com os formadores de recenseadores. O Instituto Nacional de Estatísticas teve que recorrer aos financiadores para ultrapassar os constrangimentos orçamentais. A paralisação das aulas por um mês é também questionada. Em Maputo, fala sobre este assunto o Alfredo Júnior.
O ponto mais alto foram os protestos registados nas províncias de Gaza, Sofala e Zambésia, onde os formadores dos recenseadores paralisaram as atividades, reclamando melhores condições de alojamento e alimentação. O Instituto Nacional de Estatística teve que recorrer aos financiadores deste censo para resolver o problema, segundo Cirilo Tembe, porta-voz do INE.
Depois de conversarmos com os parceiros de cooperação, o meio termo que encontramos foi, e depois da autorização deles naturalmente, foi
a dar duas opções aos formandos. Uma é manterem-se nas atuais condições. A segunda opção é atribuirmos os 1.225 medicais definidos no orçamento para estas capacitações, portanto, entregarmos a cada formando e ele, por si, se responsabilizar pela sua, pelo seu alojamento e pela sua alimentação.
O custo do quarto recenseamento geral da população e habitação está estimado em 75 milhões de dólares, dos quais 45 milhões de dólares serão despendidos durante o censo. Parte deste orçamento ainda está por disponibilizar, como é o caso do dinheiro a ser alocado pelos parceiros internacionais, incluindo o Banco Mundial, que vai entregar a sua contribuição em meados de julho. Por outro lado, a longa paralisação das aulas no meio do ano letivo não está a ser bem vista pelos encarregados de educação, que dizem que os seus filhos irão desaprender ao longo do período que estarão em casa a partir do próximo dia 15 de julho, visto que a maior parte dos envolvidos no processo serão professores.
Se numa semana já voltam com um pouco de dificuldade de compreensão da matéria ou porque esqueceram, é um mês a ser pior.
O setor de educação estuda formas de como colmatar esta preocupação.
Atendendo e considerando que o período será um pouco longo, não irá ajudar muito ao processo de ensino-aprendizagem. O que nós teremos que fazer é dar atividades aos alunos para poderem ficar ocupados durante os 30 dias que vai decorrer o censo, de modo que os alunos fiquem habilitados para não poderem ficar ausentes do sistema de ensino.
O quarto recenseamento geral da população e habitação irá decorrer de 1 a 15 de agosto e prevê registrar 27 milhões de habitantes. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos aqui em emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Malawi e Tanzânia disputam nos últimos anos a fronteira no Lago Nyasa. Esta semana teve lugar mais uma ronda de busca de uma solução, com a mediação de Thabo Mbeki, ex-presidente da África do Sul, e Joaquim Chissano, de Moçambique. A partir de Joanesburgo, Simeon Pungwana reporta que os mediadores falam de progresso.
Mas o assunto é considerado muito sensível e delicado para dar pormenores a jornalistas antes de falarem primeiro com os presidentes do Malawi e da Tanzânia o mais breve possível.
Posso dizer que é um dos melhores encontros, porque sentimos as delegações a falarem mais livremente e mais cordialmente. Portanto, foi uma discussão calorosa, mas muito cordial. Cada parte apresentou as suas ideias, a sua posição, e no fim de toda a discussão, com esclarecimentos de parte a parte, a mediação chegou à conclusão que era momento da mediação se encontrar com os chefes de Estado de cada país.
Joaquim Chissano falava no final de mais uma ronda das negociações sobre a disputa do Lago Nyasa, que se arrasta há mais de 3 anos. Os ministros dos negócios estrangeiros do Malawi e da Tanzânia exibiram sorrisos cautelosos e evitaram abraços na sessão de fotografias com 2 dos 3 mediadores da disputa fronteiriça. O antigo chefe do Estado moçambicano, considerado guru da diplomacia africana, acredita num desfecho positivo.
Nós vamos à Tanzânia e vamos ao Malawi o mais depressa possível. Queremos que o processo termine rapidamente, porque nós todos os mediadores aqui estamos também muito ocupados.
A disputa entre os dois países foi alegadamente descolitada pela publicação por Tanzânia de um mapa produzido em 1890, indicando que a linha da fronteira entre Tanzânia e Malawi, no Lago Nyasa, está em cima da parcela territorial de um dos dois países. De acordo com Joaquim Chissano, os dois países discutiram o assunto sem consenso. Então, decidiram avançar para uma mediação pelo Fórum dos Antigos Chefes de Estado Africanos. 3 antigos presidentes de Moçambique, África do Sul e Botswana constituem a equipa da mediação. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Em Angola, notícias relacionadas à família de Isabel dos Santos, filha do presidente José Eduardo dos Santos. O marido de Isabel dos Santos, empresário Sindica Dokolo, foi condenado na República Democrática do Congo, seu país natal, a 1 ano de prisão por fraude imobiliária. Dokolo diz que se trata de um processo politicamente motivado, acusando diretamente o presidente Joseph Kabila de estar por detrás da sentença. A partir de Luanda, Koke Mukuta.
Sindica Dokolo é colecionador de arte, casado com a empresária Isabel dos Santos, filha do presidente angolano. Do Colo confirmou a sua condenação através da sua conta no Twitter, onde acusa Joseph Kabila de ser responsável pela decisão judicial. Em reação à condenação de Sindica do Colo, Osvaldo Mboco, do Centro Universitário de Relações Internacionais, afirma que nos últimos tempos, do Colo tem criticado duramente a gestão do atual presidente Joseph Kabila e que terá sido esta razão que moveu a condenação do Docolo.
Importa referenciar que Sindica do Colo vem ganhando um certo protagonismo ao nível da República Democrática do Congo e que tem grande chance, ao meu entender, de ganhar as eleições caso venha a concorrer.
Osvaldo Mboco afirma também que este processo não vai manchar as relações existentes entre os governos de José Eduardo dos Santos e de Joseph Kabila, acrescentando que do Colo pode recorrer à sentença.
Acredito que não, porque estamos a falar de Sindica do Colo, independentemente das relações que tem com o Estado angolano, mas é um cidadão também congolês. Então, à luz do ordenamento jurídico congolês, ele pode ser julgado a nível da República Democrática do Congo. Mas cabe agora, tendo em conta que o mesmo, ou se entende que esse julgamento ou essa condenação foi motivado fruto de perseguição política ou então pelo facto dele ser bastante crítico à gestão de Joseph Kabila, os seus advogados, juntamente com o Sindica do Colo, provarem que, de facto, está a ser acusado por uma coisa que não cometeu. Então, é fundamental agora, da parte do Sindica do Colo, remeter recurso ao nível dos tribunais da República Democrática do Congo, para então poder ultrapassar ou afastar os fantasmas que pesa sobre as suas costas relativamente à prática desse tipo de crime. Não obstante a isso...
Sindicapital Angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontra-se na França, onde reuniu já hoje em Paris com o seu homólogo Emmanuel Macron. Nas conversações de hoje, ambos abordaram questões de interesse para os dois países e também para o mundo. Antes da reunião, Macron dissera que as conversações iriam também incluir temas sobre os quais eles discordam. No encontro de hoje, o presidente Trump disse, por exemplo, que algo poderá mudar em relação ao acordo de clima. Macron disse que os dois países trabalham em muitas questões, entre elas a ameaça do terrorismo, crises na Síria e na Líbia. Um funcionário sénior dos Estados Unidos disse à imprensa que a Casa Branca esperava que as conversações seriam dominadas pela situação na Síria e cooperação com a França na luta contra o terrorismo. A França, recorde-se, integra a coligação liderada pelos Estados Unidos, que tem realizado ataques aéreos contra alvos do grupo Estado Islâmico na Síria e Iraque desde 2014. Grande parte desses ataques este ano tiveram lugar na Síria, onde o grupo tem a sua principal base, concretamente na cidade de Raqqa. Trump e Macron estão ambos no primeiro ano de mandato e já revelaram diferenças políticas, nomeadamente no tocante a esforços internacionais para as mudanças climáticas, mas partilham certas metas, como a redução de funcionários dos seus governos. O funcionário sénior americano que citamos disse que a relação entre os dois presidentes é muito positiva. Amanhã, sexta-feira, Trump e esposa Melania participam na parada anual do Dia da Bastilha com militares franceses e americanos. A Fundação Bill e Melinda Gates anunciou um aumento substancial do financiamento de programas de planeamento familiar. A promessa foi feita a delegados de todo o mundo reunidos numa cimeira sobre planeamento familiar que se realizou esta semana em Londres, a capital da Inglaterra. Entretanto, os cortes propostos pelo governo americano a programas de planeamento familiar ensombraram a reunião, tal como reporta o Álvaro Lugero Andrade.
Vários países doadores que participaram na cimeira prometeram aumentar o financiamento aos programas de planeamento familiar. A contribuição maior veio da Fundação Bill e Melinda Gates, com sede nos Estados Unidos, que visa aumentar o acesso das mulheres aos anticonceptivos. Mas Melinda Gates avisa.
Os 375
milhões de dólares que a Fundação anunciou hoje não é uma reação ao presidente Trump. Não há nada que uma pessoa possa fazer para preencher o vazio a ser criado pelo dinheiro que os Estados Unidos têm investido no planeamento familiar.
Os Estados Unidos são, de longe, o maior doador dos programas de planeamento familiar a nível mundial, cerca de 600 milhões de dólares este ano. Entretanto, o presidente Donald Trump anunciou em abril que pretende retirar o seu apoio financeiro ao Fundo da População das Nações Unidas, acusando-o de usar esse financiamento no que ele chamou de práticas de planeamento familiar coercivas, incluindo o aborto. As Nações Unidas rejeitam estas acusações. O ministro nigeriano da Saúde, Isaac Adewale, alerta que todos os países no mundo em desenvolvimento ficarão preocupados porque realmente significa um aumento do déficit para esse tipo de programas.
Every country in the developing world will be worried because it really signifies an increase in the gap. We know family planning.
O planeamento familiar é uma das mais fortes estratégias contra a pobreza que o mundo já conheceu. É um investimento baixo para reduzir a mortalidade materna. Isso contribuirá para a prosperidade compartilhada, disse Adewale. Os governos afirmam ser fundamental chegar aos jovens. A série televisiva africana Suga, da MTV, divulga mensagens sobre saúde sexual, contracepção e HIV. Ela chega a cerca de 720 milhões de pessoas. Atualmente é parcialmente financiada pelo governo dos Estados Unidos. A diretora executiva da Fundação Estar Vivo da MTV, Georgia Arnold.
É muito mais difícil para os governos e organizações falarem abertamente sobre o sexo. É aí que entramos. Podemos usar a nossa marca, podemos aproveitar o acesso que temos aos jovens e a todas as plataformas das redes sociais que eles usam.
Os delegados à Cimeira de Londres manifestaram a sua esperança de que a parceria entre o setor privado e os governos possa proporcionar um maior acesso aos métodos anticonceptivos e a uma maior e melhor educação a nível do planeamento familiar.
Mais de 2 milhões de pessoas não possuem água potável e 4 mil milhões e meio de outras não possuem saneamento seguro. Estes números constam de um documento da Organização Mundial de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF, na primeira avaliação global da água, saneamento e higiene dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este é o tema do trabalho de Liza Schlein, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os relatórios indicam que, anualmente, cerca de 850 mil pessoas morrem de ausência de acesso à água potável, à sanidade e higiene. Este número inclui mais de 300 mil crianças com idade inferior a 5 anos que morrem de diarreia e muitas outras doenças como a cólera, a disenteria, a hepatite A e a tifoide. O relatório conjunto da Organização Mundial de Saúde e do Fundo da ONU para as Crianças destaca que as pessoas que vivem nas áreas rurais da África subsaariana se encontram em maior risco de doença e morte devido à má qualidade da água e à ausência de sistemas sanitários. Bruce Gordon, coordenador da ONU para os Assuntos da Água, Sanidade e Higiene, destaca que o seu relatório é o primeiro a avaliar a importância da higiene para se ser saudável. Segundo ele, muitas casas, instalações de saúde e escolas não possuem sabão e água para lavar as mãos.
The one figure I'd like to kind of emphasize here is that in sub-Saharan Africa, 15% of the population only has access to a hand washing facility with soap and water.
Um dado a destacar é que na África subsaariana, onde apenas 15% da população tem acesso para lavar, existem instalações para lavar as mãos com sabão e água. Sabemos que a boa higiene é o mais simples e eficaz método para conter o alastramento das doenças. Um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apela para a igualdade de acesso à água potável e sanidade para todos em 2030. Sanjay Vijayjekara, responsável pelos assuntos da água na UNICEF, sublinha que o progresso no sector terá grande impacto noutras áreas do desenvolvimento.
For children, access to safe water, sanitation and hygiene not only keeps them alive and healthy, but it gives them a chance to go to school and gain an education, reduces inequalities.
Para as crianças, o acesso à água potável, à sanidade e higiene não apenas as mantém vivas e saudáveis, dão-lhes a possibilidade de ir à escola e obter uma educação, reduz igualmente a iniquidade e permite o começo de vida. As latrinas de céu aberto perpetuam o ciclo vicioso de doença e pobreza, afetando mais de 890 milhões de pessoas, essencialmente em áreas rurais.
A estrela internacional de música Madonna abriu no Malawi o primeiro centro de cirurgia pediátrica e cuidados intensivos. O centro Mercy Gems abriu no Queen Central Hospital em Blantyre, com financiamento da organização de caridade da cantora Madonna, a Raising Malawi. Na abertura do centro, Madonna estava na companhia do seu filho Rocco, dos filhos adotados no Malawi, David e Mercy James, e das gêmeas Stella e Esther. No seu discurso, Madonna disse que cresceu sem mãe e passou a infância sozinha, daí que todas as suas conquistas, a oportunidade de ser uma boa mãe, não apenas para os seus filhos, é o que lhe torna orgulhosa.
I grew up without a mother, and I spent my childhood longing for one. So, of all of my achievements,
Madonna recordou os presentes para não abandonar os seus sonhos. Ela disse que há muitas coisas que nunca imaginou que iria fazer na vida. Nunca imaginou que iria abrir um hospital pediátrico. Nunca imaginou que teria 6 filhos, 4 deles malawianos.
There are so many things I never imagined that I would do in my life.
O centro, cuja construção iniciou em 2015, tem 3 salas de operações, uma clínica e 45 camas. O centro fez a primeira cirurgia em finais do mês passado. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, agradeceu o gesto da cantora de 58 anos. Ele recordou que Madonna inicialmente adotou 4 crianças malawianas e pediu para que ela fosse adotada filha do Malawi.
Com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E agora o desporto com João Santarita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com a Copa de Ouro de Futebol. É a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Hoje temos jogos do Grupo C, El Salvador contra o Curaçao e México-Jamaica. Este deve ser bom, apesar dos mexicanos terem trazido uma equipa secundária para este torneio. México e Jamaica venceram os seus primeiros jogos, pelo que este é um embate também para decidir quem vai para o topo. Quem também trouxe equipa secundária para o torneio são os Estados Unidos, que depois de empatarem o primeiro jogo do seu grupo B com o Panamá, ontem suaram, apanharam um susto, acabaram por bater Martinica por 3-2, estiveram a ganhar por 2-0. O Panamá ontem bateu a Nicarágua por 2-1. E agora vamos para o ténis, para o Wimbledon. Começamos nos femininos, onde hoje a veterana Venus Williams, 37 anos de idade, passou à final, quebrou o coração dos britânicos, derrotou a britânica Joanna Konta por 2-0, 6-4, 6-2. Na final vai defrontar a espanhola Garbin Muguruza, passou à final ao derrotar a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2-0. Vitória fácil, parciais de 6-1, 6-1. Nos masculinos, ontem, o veterano Roger Federer, de 35 anos, qualificou-se para as meias-finais ao derrotar o canadiano Milos Raonic, 3-0. Federer é agora apontado como favorito, porque ontem 2 grandes caíram. Novak Djokovic teve que abandonar por lesão e quem passou foi o checo Tomáš Berdych. O britânico Andy Murray foi eliminado pelo americano Sam Querrey, 3-2. Nos últimos 2 sets, Andy Murray, obviamente, fisicamente mal. Nas meias-finais, vamos ter Roger Federer contra Tomáš Berdych, enquanto Sam Querrey vai defrontar o croata Marin Cilic.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o convidado é o general Paca, figura de destaque do exército angolano. Termina assim esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada na Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique e Cabo Verde. Podem aceder à nossa página na internet, envia-o a português.com. Ou através do telemóvel, envia-o a português e acompanhe-nos igualmente nos mídias sociais, Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:36 aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 36 graus. Centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia: faleceu Liu Xiaobo, Prémio Nobel da Paz. No Sudão do Sul, tropas governamentais avançam em direção ao quartel-general das Forças Rebeldes. 13 de julho de 2017, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Nos últimos 5 anos, a corrupção em Moçambique custou mais de 5 mil milhões de dólares, o que contribuiu para o maior empobrecimento da população. Ramos Miguel em Maputo com os detalhes desta denúncia.
Foi o diretor daquela instituição vocacionada à promoção da transparência e boa governação, Adriano Vonga, quem o disse esta quinta-feira em Maputo, à margem da Conferência Africana sobre o Combate à Corrupção.
Esse é um custo que foi calculado com base numa amostra. O custo monetário da corrupção foi muito maior àquilo que nós reportamos, ou seja, nos últimos 5 anos a corrupção se asseverou e empobreceu ainda mais a população e o país.
E vários cidadãos dizem que sem vontade política o combate à corrupção em Moçambique sempre vai ser uma tarefa complicada. Sociólogo João Colasso.
Os desafios para combate à corrupção são ainda muito grandes. Eu penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia.
E os ricos ficam cada vez mais ricos.
O dinheiro que se perde com a corrupção deveria ser usado para melhorar a vida dos cidadãos e não para o enriquecimento de poucos. O mais grave é que quem mais sofre com a corrupção são as pessoas mais pobres.
Entretanto, Adriano Vonga diz que não é só em Moçambique onde não se registram progressos na luta contra a corrupção.
Nos últimos 12 meses, a corrupção não só se alastrou, sob o ponto de vista de atingir setores onde anteriormente não eram muito afetados, como por exemplo a área da saúde, mas também nas outras áreas. Basta olhar para os indicadores da transparência internacional para ver que não só Moçambique, como a maioria dos países aqui presentes, teve retrocessos.
A Conferência Africana sobre a Transparência e Combate à Corrupção tem a participação de representantes de mais de 2 dezenas de países da África e visa estudar a forma de intensificar a luta contra este fenómeno no continente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A condenação do antigo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, afeta diretamente as eleições de 2018 e pode mesmo mudar o rumo da corrida eleitoral, como nos refere o trabalho de Bárbara Ferreira Santos.
Na sentença que condenou Lula, o juiz federal Sérgio Moro impôs, além dos quase 10 anos de prisão, uma pena extra para que o antigo presidente não possa exercer cargo ou função pública. Há, portanto, a chance real de Lula ficar inelegível, como explica o professor do curso de Direito da Universidade Mackenzie, Diogo Reis.
No Brasil, pode-se candidatar aqueles que preenchem os requisitos e aqueles que não têm como para ser uma inelegibilidade. Isso quer dizer um ponto negativo, que é o famoso caso da ficha limpa, ficha suja. A condenação do juiz Sérgio Moro contra o Lula não o torna inelegível, ou seja, ele ainda é ficha limpa. Acontece que aproxima de uma eventual decisão do tribunal, que aí sim, essa decisão o consideraria ficha suja. Então, colocando numa linha do tempo, estaria mais próximo de um eventual momento, caso seja condenado. Então, hoje ele é ficha limpa, mas dependendo da decisão do tribunal, poderia ser considerado ficha suja e ser impedido de se candidatar para as próximas eleições de 2018.
Desde o anúncio da condenação, o PT passou o recado de que não vai discutir agora um plano B para as eleições e que vai fazer de tudo para que Lula seja o candidato da sigla em 2018. A bancada do PT no Congresso foi chamada para um encontro com Lula nesta quinta-feira em São Paulo. Na reunião, o antigo presidente afirmou que está sendo vítima de uma caçada política e disse que a condenação não será o fim político dele.
Lula, com 71 anos de idade, próximo de fazer 72, disposto a brigar do mesmo jeito de quando eu tinha 30 anos. Com mais experiência, estou tomando vitamina de manhã, estou fazendo ginástica todo dia, tá? Então espere. Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara, porque somente na política quem tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro.
Movimentos de esquerda ligados ao PT já articulam uma série de manifestações contra a decisão de Moro. Os adversários e contrários a Lula comemoraram a notícia da condenação. Já para o atual presidente Michel Temer, a sentença de Lula veio em boa hora. O antigo presidente agora ocupa a principal parte do noticiário negativo, enquanto o Congresso ainda decide se vai aprovar a denúncia de corrupção feita contra Michel Temer pela Procuradoria-Geral da República.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Em matéria económica, Angola tem uma nova unidade fabril de cimento e clinker. A cimenteira Cimangola, inaugurada hoje em Luanda, envolveu um investimento de US$ 400 milhões e vai exportar para outros países africanos. O presidente do Conselho de Administração, Sindica Dokolo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos e genro do presidente da República, disse que a fábrica vai produzir clinker com novas soluções tecnológicas. Localizada no município de Kakwaku, a fábrica ocupa uma área de 687 hectares e tem capacidade para produzir 2 milhões de toneladas de cimento por ano e 2,4 milhões de toneladas de clinker também por ano. Ainda em Angola, o investimento da Sono Angola no Banco Português Millennium BCP, em que detém uma posição de 14,87% do capital social, representa uma perda potencial de US$ 400 milhões para a empresa. Entretanto, a Sono Angola diz que a sua participação no BCP tem tido sempre um cunho estratégico, já que é um suporte relevante para a diversificação do seu investimento na África e Europa, e acentua a natureza e vocação internacional da companhia. O governo da Alemanha vai desembolsar US$ 17 milhões para financiar o projeto de modernização da rede elétrica fase 2 em Moçambique. O projeto, que deverá começar a ser executado no curso dos próximos 6 meses, destina-se a ligar a rede elétrica do Parque Industrial de Belewane às áreas residenciais próximas, na Matola. Em março, os dois países assinaram um acordo em que Berlim disponibiliza a Maputo o montante de US$ 180 milhões para setores vários como educação, desenvolvimento económico, descentralização de finanças públicas e também transmissão de energia elétrica entre Moçambique e Malawi. Se gosta do café, saiba que as alterações climáticas colocam em risco a produção mundial de café, cuja procura tem aumentado nos últimos anos. À medida que a temperatura aumenta, todos vão ser afetados, reiterou o brasileiro José Sete, diretor executivo da Organização Internacional do Café. Um relatório do Instituto de Climatologia da Austrália indica que as superfícies cultiváveis podem ficar reduzidas para metade em 2050 devido ao aumento das temperaturas. E no mercado de câmbios, uma libra era comprada hoje a 1,28 dólar, um euro valia US$1.14 e um dólar era vendido a 13,65 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã do Fala Só será o general Pacavira Mendes de Carvalho.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço, espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai? Dê um orço, Graça.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para falar da saúde e continuamos na série da contracepção e hoje vamos falar dos métodos de contracepção não naturais, os métodos de barreira ou hormonais, como queiram chamar.
Ou chamados métodos anticoncepcionais, não é?
Exatamente.
Então, doutora, quais são os métodos mais conhecidos, não naturais, para evitar uma gravidez?
Olha, Ana, os métodos não naturais dividem-se, por sua vez, em métodos de barreira e os métodos hormonais. Os métodos de barreira vão fundamentalmente criar uma barreira que impede a passagem do espermatozoide para o útero. E nessa classe nós temos o preservativo, naturalmente, que é largamente conhecido, ou a camisa de Vênus, ou a camisinha, como queiram chamar. Temos o diafragma, que é um anel que a mulher tem que colocar antes de fazer a relação sexual e que cobre o colo do útero e depois tem que retirar e lavar e conservar e usar cada vez que ela quiser ter uma relação sexual.
Uhum.
O diafragma é um anel feito de uma membrana fina de borracha e que, bom, funciona bem, mas não é muito comum, não é largamente acessível. Mas temos também o dispositivo intrauterino, que em alguns locais é conhecido pelo DIU. O dispositivo intrauterino é um pequeno aparelho em forma de T e que é revestido de hormônios. E ele é colocado na cavidade uterina para impedir que o espermatozoide chegue até a região reprodutiva feminina. Porque ele vai eliminar a função ou a força dos espermatozoides e eles não conseguem ter movimentação suficiente para atingir o colo uterino.
Doutor, deixa-me lhe perguntar uma coisa. Uma das coisas que dizem sobre o DIU, é um dos contraindicados do DIU é que se diz que deve ser usado em mulheres que já tiveram pelo menos um filho. Porquê?
Uhum. Olha, na verdade, Ana, diz-se que tem que ser usado em mulheres que já tiveram um filho, mas não é somente em mulheres que já tiveram um filho. Mesmo as mulheres que nunca engravidaram podem usar o DIU. Não há nenhuma contraindicação para as mulheres que nunca engravidaram usarem o DIU. Uma das razões pelas quais há uma certa limitação em relação à questão do uso do DIU, é que algumas mulheres têm reportado que depois de retirar o DIU, elas dificilmente conseguem conceber. Não que não possam conceber, mas a probabilidade é um bocadinho reduzida, ou leva um bocadinho mais para poderem conceber. Então, é sempre aconselhável a mulheres que pelo menos já tenham tido um filho, porque essas não têm a urgência que uma mulher que nunca teve, que nunca engravidou, não é? Não tem a mesma urgência que uma mulher que nunca engravidou para ter um filho. Por isso é que existe essa, eu diria, essa ligeira contraindicação. Mas qualquer mulher pode usar o DIU, não é? Qualquer mulher pode usar o DIU. O mais importante é que o uso do DIU seja acompanhado por um profissional de saúde qualificado, não é? Tanto para inserir, tanto para fazer acompanhamento e para retirar o DIU. Não, a pessoa não pode simplesmente pedir e usar o DIU. É preciso ter um acompanhamento por um profissional de saúde, que é para garantir que esteja tudo bem. E acho que é importante dizer que o DIU é um método bastante eficaz para a prevenção da gravidez e que pode durar, se bem feito, e se a mulher faz o acompanhamento necessário, pode durar até 10 anos.
Exatamente.
Claro,
exatamente.
As consultas para, exatamente, para observar se o DIU ainda encontra-se na posição certa, porque às vezes pode se deslocar, mas é um método muito, muito eficaz.
Doutora, talvez o método mais conhecido, ou daquele que se fala com mais facilidade, é a questão da pílula, não é? Porque há vários tipos de pílulas, dependendo dos hormônios ou das hormonas que incluem, não é?
Sim, há vários tipos de pílulas. Há pílulas que são, bom, talvez dizer que as pílulas são os comprimidos que as mulheres tomam para evitar a gravidez.
Uhum.
E as pílulas são compostos de hormonas. O que é que as hormonas fazem? As hormonas vão fundamentalmente impedir ou inibir a ovulação, não é? Então, fazem com que a mulher não ovule durante o período em que ela estiver a tomar as pílulas. E as pílulas podem ser monofásicas e podem ser multifásicas. As pílulas monofásicas são pílulas que a mulher tem que tomar diariamente e cada uma delas possui uma determinada quantidade de hormônios e a mulher tem que tomar a partir do 5º dia da menstruação até terminar aquela carteirinha que é oferecida na unidade sanitária. E depois disso ela tem um intervalo de alguns dias que normalmente coincide com o período em que ela está a menstruar. E depois tem as pílulas multifásicas. As pílulas multifásicas são tomadas de uma forma... Bom, tem uma dosagem de hormônios um pouco diferente das pílulas monofásicas, não é? A dosagem de hormônios vai variar dependendo da fase do ciclo menstrual em que a mulher se encontra. E depois tem algumas pílulas também que são consideradas pílulas de baixa dosagem ou minipílulas e que só tem um único tipo de hormônio. Quer dizer que essas pílulas têm uma quantidade muito reduzida de hormônios e são pílulas indicadas para mulheres que estejam em fase de amamentação. Então esses são os tipos de pílulas que existem. E há um tipo específico de pílula que muitas vezes não falamos, que é a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo que é usado de emergência quando o casal teve relações sexuais sem ter usado nenhum método contraceptivo e coincide que a mulher está no período fértil. Normalmente são comprimidos que a mulher, um ou dois comprimidos que a mulher toma em dose única e que deve ser tomado até 72 horas depois da relação sexual. Então, a pílula do dia seguinte não é um método abortivo, mas previne que haja uma
gravidez.
Uma gravidez, exatamente. Uhum. Exatamente.
Doutora, faltam depois os métodos cirúrgicos, não é? Que se faz a laqueação das trompas ou a esterilização feminina, não é?
Sim, mas para além dos... Antes dos métodos cirúrgicos, Ana, faltam os métodos injetáveis, que também são hormonais. Os métodos injetáveis são compostos de hormonas e são injeções que se fazem... pode variar de uma vez por mês ou a cada 3 meses e pronto, a mulher faz essa injeção de hormonas e fica por aí o tempo, que pode ser 1 mês ou 3 meses, dependendo do tipo de injeção que ela apanha, e durante esse período ela está protegida da gravidez. E finalmente temos os métodos definitivos, que são a laqueadura ou a laqueação das trompas e a vasectomia. Bom, estes métodos são um pouco controversos, Ana, porque fazer uma laqueação das tubas implica necessariamente, através do método cirúrgico, criar um bloqueio nas trompas que são parte dos órgãos de reprodução femininos, não é? E fechar essas trompas para que não haja passagem do espermatozoide durante o processo de uma gravidez, não é? E por que eu digo que é um pouco controverso? Porque tanto a laqueação ou a vasectomia, que é mais ou menos o mesmo procedimento no homem, são processos irreversíveis, não é? Então, a mulher, tanto a mulher como o homem, tem que pensar muito bem antes de fazerem uma contracepção definitiva, porque não há volta. E não é muito recomendado que casais que ainda queiram ter filhos ou que nunca tiveram filhos optem por estes métodos. Normalmente recomenda-se a casais que já têm por aí 3, 4 filhos e que decidem que não querem ter mais, não é? Porque não têm a possibilidade de reverter a situação no futuro.
Isto para além de que não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis também.
Como... Sim.
Exatamente. Sim. E pronto, creio, doutora, que é tudo sobre os métodos artificiais de controle de natalidade ou planeamento familiar que nos apraz falar. Eu não sei se a gente deixou algum para trás.
Sim, nós cobrimos todos os métodos, Ana, mas eu gostaria só de repisar a questão da prevenção das infecções de transmissão sexual. Com a escolha de qualquer um dos métodos de contracepção artificial, é sempre importante reforçar o uso do preservativo ou da camisinha, porque até então a camisinha é o único método que previne contra as infecções de transmissão sexual. Portanto, é recomendável que, mesmo que a mulher tenha certeza que não vai engravidar, o casal use o preservativo, seja o masculino ou o feminino, para prevenir as infecções de transmissão sexual.
E pronto, com esta relembrete, ou este lembrete, por assim dizer, ou esta mensagem final da doutora Graça Matosinha, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório e também de si, doutora Graça. Estamos daqui de novo dentro de 8 dias. Até lá, um abraço para todos e fiquem bem.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. Até daqui a 8 dias e até lá. Cuidem da saúde, que é o bem mais preciso.
E até ao espaço de notícias, vamos ficar com Mark Ronson, Uptown Funk. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why?
girl sent you hallelujah. Ooh. Girl sent you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump.
Foi Mark Ronson, Uptown Funk. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 13 de julho de 2017. Condenada em 2009 a uma pena de 11 anos de cadeia por subversão, Liu Xiaobo foi colocada em liberdade condicional recentemente depois de, em maio deste ano, ter sido diagnosticado um cancro no fígado em fase terminal. Há vários dias que o Nobel da Paz estava em estado crítico e hoje, aos 61 anos de idade, perdeu a batalha com o cancro. O ativista intelectual e dissidente chinês foi detido por ter participado na redação de um manifesto conhecido por Carta 08, em que se exigiam reformas fundamentais no regime chinês. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson solicitou à China para que liberte a esposa de Liu Xiaobo, que se encontra em prisão domiciliária. Rex Tillerson deixou hoje o Qatar, aparentemente com um pouco progresso nos esforços diplomáticos, para pôr termo ao diferente entre aquele país e quatro outros países árabes. Tillerson recusou-se a responder a perguntas depois do seu último encontro com o emir do Qatar. Manteve conversações com dirigentes do Qatar depois de ontem ter reunido em Jeddah com diplomatas da Arábia Saudita, Egito, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Um grupo de países cortaram relações com o Qatar, acusando-o de financiar o terrorismo e de manter relações estreitas com o Irão. O Qatar rejeita as acusações. Forças governamentais do Sudão do Sul avançam em direção ao quartel-general das Forças Rebeldes do antigo vice-presidente Riek Machar, disse o dirigente da missão da ONU no país, David Scherer. Scherer disse que milhares de civis foram forçados a abandonar as suas zonas de residência. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão muito preocupados com as recentes violações do cessar-fogo no conflito de Nagorno-Karabakh, que resultou em muitas baixas civis e militares, incluindo uma criança. Numa declaração emitida a 6 de julho, o Departamento de Estado apelou às partes para cessarem as ações militares e regressarem à mesa das negociações. Na declaração divulgada a 5 de julho, os responsáveis do Grupo Minsk da Organização para a Segurança e a Cooperação da Europa apelaram às partes para cessarem a ação militar porque a violência só promove mais violência, não obtendo nada. Os responsáveis apelaram às partes para regressarem de boa fé à mesa das negociações. Na declaração de 19 de junho, os responsáveis do grupo tinham sublinhado que as negociações são a única forma de obter uma paz duradoura ao povo da região que espera e merece progresso na resolução do conflito. Stefan Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, afirmou a 6 de julho que a ONU partilha das preocupações do grupo de Minsk sobre as recentes violações do cessar-fogo. Apelamos às partes para que não entrem em qualquer ação militar e insistimos para que adotem medidas imediatas para diminuir a tensão e impedir mais violência. O regresso imediato à mesa de negociações é a única forma de resolver este perigoso conflito, afirmou Dujarric. Por seu lado, os Estados Unidos continuam envolvidos com as partes. A política de longa data dos Estados Unidos, partilhada pelo Grupo de Minsk, é a de que a solução justa deve ser baseada na legislação internacional, que inclui a ata final de Helsínquia, em especial os princípios da não utilização da força e da ameaça da força, a integridade territorial, a igualdade de direitos e a autodeterminação das populações. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 13 de julho de 2017, quinta-feira, chegou agora ao fim. Em nome dos outros quantos prepararam o programa, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.